Nosso tema é ensinar e aprender o Evangelho de Jesus Cristo, tanto na sala de aula como no lar. Todos nós, líderes, professores, missionários e pais, temos um desafio que nos foi dado pelo Senhor de, durante a vida inteira, ensinar e aprender as doutrinas do Evangelho como nos foram reveladas. Nós iniciaremos com uma breve conversa com Elton Perry e eu mesmo sobre os princípios que tornam o ensino eficaz. Minha tarefa é relatar algumas experiências pessoais que me ensinaram muito acerca do ensino e do aprendizado. Se vocês observarem e ouvirem atentamente, perceberão que, para ser um bom professor, vocês também devem ter o desejo de aprender. Logo após a nossa conversa, o Elder Jeffrey R. Holland nos ensinará como nos preparar para ensinar. Ele então se juntará a um grupo de alunos numa sala de aula para demonstrar como deve ser dada uma aula. Qualquer um dos 12 poderia fazer uma demonstração de maneira eficaz. Cada um deles teria uma abordagem diferente. Não existe somente um método que funcione para todos os professores ou situações. O Espírito é essencial para nos guiar em nossa própria preparação, experiência, personalidade, conhecimento e testemunho em cada situação específica de ensino. Após a apresentação do Elder Holland, teremos um breve intervalo de 5 minutos.
Presidente, você escreveu um livro intitulado Ensinar Diligentemente. Toda posição na igreja exige um professor eficaz. É nosso chamado mais importante. Poderíamos conversar por alguns minutos a respeito do ensino diligente como um requisito em nossos vários chamados da igreja?
Fui nomeado supervisor do seminário sem conhecer nada e fui incumbido, contratado e pago para essencialmente visitar áreas onde a igreja estava estabelecida para dizer aos professores do seminário como ensinar e o que faziam de errado. Isso era muito embaraçoso, porque eu entrava em uma classe e via os professores fazerem alguma coisa e tinha de corrigi-los, sabendo que eu fazia a mesma coisa toda vez que ensinava. E eu sabia o que era ser corrigido. Elder Lee e Elder Romney estavam sempre ensinando. E eles, de certo modo, faziam um esforço extra para dizer-me ou ensinar-me algumas coisas. Acho que a razão de fazê-lo, não tenho certeza de que alguma vez me viram ocupando esta posição ou chamado, era que eu tinha uma virtude. Eu queria aprender e não ficava ofendido. E se você não se ofende e se quer aprender, o Senhor vai continuar a ensiná-lo. Em certos momentos, coisas que realmente você não sabia que queria aprender. Aqueles dois grandes professores ensinaram-me. Quando às vezes encontrava o irmão Romney, ele dizia, garoto, quero dizer-lhe algo. Eu sabia o que vinha pelo caminho. Ele ia dizer-me que eu estava fazendo o que não deveria, e eu sempre agradecia a ele. Aprendi cedo que existe grande valor em se aprender com a experiência das pessoas mais velhas. Tive um presidente de estaca certa vez que dizia, sempre procurei estar na presença de grandes pessoas. Ele vivia em uma pequena cidade em Idaho, mas dizia, se vinha algum orador até a cidade ou se havia algo especial, eu sempre tentava estar lá porque eu podia aprender. Sempre gostei de relacionar-me com pessoas mais velhas. Agora eu sou um deles. Mas lembro-me que no Quórum dos 12, Lee Grant Richard não caminhava tão rápido como as demais autoridades gerais, e eu sempre o esperava, abria-lhe a porta e voltava para o edifício com ele. E certo dia, uma das autoridades dizia, você é tão bom por tomar conta do irmão Richard. E eu pensei, você não conhece a minha razão egoísta, de que quando caminhávamos de volta para o prédio, eu simplesmente escutava o que ele tinha a dizer. E eu sabia que ele conseguia se lembrar de Wilford Woodruff, e ele falava, o ensino individual tem grande influência. Geralmente, o ensino individual é o que acontece quando você é corrigido. Esse é um outro princípio de ensino. Levantem-se cedo. Mas a parte fácil disso, ou a parte difícil, é de voltar para a cama. E então, ponderar pela manhã quando a mente está serena. É aí que surgem ideias para o ensino. Não sei quantas vezes, pelo menos não desde ontem, que eu recebi uma tarefa e não tinha a mínima ideia do que fazer. Foi naquela reunião das autoridades gerais. Eu sabia que seria o primeiro a falar e pensei, o que eu direi? Eu estava confiante que saberia o que dizer e soube, você estava lá.
Qual que é a importância de utilizar as escrituras no ensino?
Sempre contei com as escrituras. O melhor exemplo de ensino e como ensinar, o melhor modelo para ensinar métodos, a despeito do tópico que é o Evangelho, é o Senhor e seus ensinamentos. É por isso que não gosto de ir ao púlpito, nem ficar diante de uma classe sem as minhas escrituras nas mãos. Tenho-as aqui comigo hoje, para que você não me confunda em qualquer assunto.
Presidente, você carrega essas escrituras sempre com você. Toda vez que o encontro está com elas, você nos contou a história de uma ocasião em que elas ficaram molhadas e que isso apenas o ajudou porque você conseguia abri-las com mais facilidade. Como você usa essas escrituras ao ensinar?
Bem, eu estava estudando no gramado e me chamaram. E eu deixei as escrituras abertas sobre uma mesinha e esqueci que as deixara lá, como todos os velhos fazem. E o sistema automático de irrigação ligou. Ao sair pela manhã, pensei, minhas escrituras que eu marcara durante 50 anos se foram. Mas percebi que as folhas apenas ficaram separadas. Acho que se tivesse que conseguir novas escrituras agora, eu as colocaria na chuva antes de usá-las.
As pessoas sempre conversam conosco a respeito das escrituras e como algumas delas são difíceis de serem lidas. Como você consegue trazê-las à vida em seu ensino?
Continue a ler. Se ler o livro de Mormon, por exemplo, lembro-me quando decidi que leria o livro de Mormon. Eu era um adolescente, abri-o e li. Eu, Nefi, tendo nascido de bons pais, continuei a ler e estava aprendendo. Estava interessante. E eu prossegui até chegar aos capítulos de Isaías. E na linguagem dos profetas do Velho Testamento. Então, meses mais tarde, decidi ler o livro de Mormon, que já tinha começado. Eu, Nefi, tendo nascido de bons pais, mas toda vez que fazia isso, atingia a barreira dos capítulos de Isaías e imaginava por que eles estavam lá. Finalmente decidi que eu até iria lê-los. Então, quando eu era adolescente, eu apenas precisava ler as palavras. Não as entendia, mas virava as páginas e prosseguia na leitura. Quando chega em alma, você lê com mais facilidade. Então, é preciso determinação para lê-lo. E não apenas para uma lida por cima, mas ler do início até o fim, o Livro de Mormon, o Novo Testamento, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. E durante anos, adquiri o hábito de ler as Escrituras durante o verão, quando tínhamos algum tempo livre para poder refrescar a memória.
Que conselho daria aos novos conversos antes do seu primeiro chamado como professores?
Diria a eles que conseguem fazê-lo. Todo mundo consegue ensinar. Eu os aconselharia a orar pelo dom de ensino. Você sabe, o livro de Mormon fala sobre dons e delineia vários deles, entre os quais ensinar o Evangelho pelo Espírito. Quando li isso anos atrás, pensei, esse é um dom que eu quero. Ser capaz de ensinar pelo Espírito. Descobri, lendo as Escrituras, que você precisa pedir por Ele. Pedi e recebereis. Então, eu diria à pessoa que continuasse a pedir, e buscar encontrareis. E que o dom precisa ser merecido, mas ele virá.
O que os professores devem fazer para assegurar-se de que têm o Espírito ao ensinarem?
Você tem que viver dignamente e tem que pedir ajuda. E você pode pedir ajuda se for pai ou mãe, marido e mulher, podem conversar um com o outro. Então, você tem que guardar os mandamentos e orar constante e incessantemente pela capacidade e pela inspiração para saber o que fazer e então fazê-lo. E o Senhor não desapontará. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tudo quanto pedires com fé, acreditando que receberá, ser-lhe-á dado. Depois uma escritura acrescenta uma coisa, se for bom para você. O Evangelho é muito prático. Talvez você seja uma pessoa mais velha que pensa ter terminado o seu ministério. Ou talvez um jovem que tem medo de tudo. Ou uma mãe que está muito atarefada com os filhos. Ou um pai que está preocupado. Mas você é capaz de ensinar. E pode orar e pode ser guiado. E você o fará. Você será abençoado pelo Senhor, eu prometo-lhe isso. Quando o Senhor ensinava, Ele sempre lidava com coisas que seus ouvintes conheciam. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Não é realmente uma rede. É semelhante a ela. Então, Ele explicava o porquê. E o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Quando ensinou a parábola do semeador, essa era uma coisa que dizia a respeito a eles, e não era apenas possível, mas muito provável, que depois de dar-lhes a parábola do semeador e falar-lhes sobre sementes sendo atiradas em uma terra cheia de pedras e numa boa terra, que um mês depois, um daqueles que o ouviu e estava plantando, ao ver as sementes em sua mão, recordaria aquela lição. Se você utilizar parábolas, histórias e ilustrações, elas estarão vivas quando os alunos não estiverem na classe. E seu método era notavelmente simples. Em certas ocasiões, ele era razoavelmente severo, mas sempre no nível de entendimento deles. É um chamado sagrado, um chamado consagrado. O que acho que diria a eles, professores, é que eles nunca ensinam sozinhos. Eles não precisam estar sozinhos. O Senhor prometeu isso nas Escrituras. Falemos sobre as Escrituras. Em Alma, onde o Senhor concedeu a toda nação e em toda língua, professores. E aquela declaração, ensinai diligentemente minha graça, acompanhar-vos-á. Não sei como ensinar o Evangelho sem oração constante. Você pode fazer uma oração em voz alta, mas também pode ter uma oração no pensamento. Muitas vezes, quando ensino um grupo ou uma classe, não vocês naturalmente, eu oro em silêncio, como posso ajudá-los a compreender? E não sei como fazê-lo, a menos que tenha esse poder ao meu dispor.
O ensino é essencial em todas as atividades da igreja. Quem tem a responsabilidade de se preparar para ensinar?
Todo mundo é professor. O líder é um professor. O seguidor é um professor. O conselheiro é um professor. Os pais são professores. Então, temos a responsabilidade de ensinar por conta própria, de aprender os princípios do ensino. O Senhor estabeleceu sua igreja para que todos façamos tudo na igreja. Há uma declaração em Doutrina e Convênios que diz que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. Quão abençoados somos por termos um sacerdócio leigo, como é chamado, para que todos os homens tenham sacerdócio, para que todas as mulheres sejam qualificadas para cargos na igreja, e todos nós seremos pais. Portanto, o ensino é a essência de tudo que fazemos.
Qual é a diferença, como mencionou, de se ensinar em casa? Qual é a diferença entre o ensino na igreja e o ensino no lar? Existe alguma grande diferença?
Em casa, ele é mais pessoal, melhor, mais fácil e menos formal. E os pais interagem, mas usando expressões como me mostre. Os pais também ensinam outras coisas meio difíceis aos filhos quando eles perguntam por quê, e tudo que você pode responder é por quê. Porque você não sabe por quê. Sabe apenas que não é a coisa correta a se fazer. E ensiná-los sobre obediência para que saibam e entendam. E em casa existe aquele forte elo de amor entre pais e filhos que fará com que você não desista até que isso lhe seja ensinado.
Presidente, como você consegue fazer com que o espírito na sala de aula vá do professor para os alunos de tal maneira que seja uma experiência significativa para eles?
Primeiro, eles precisam saber que você os ama, que quer ensiná-los. E aí, você precisa comunicar-se no mesmo nível deles. Podemos falar sobre coisas acima de seu entendimento, até sobre, mesmo sobre o Evangelho, sobre assuntos com os quais eles não se identificam. Não é isso que o Senhor fez. O Senhor caminhou com eles e conversou com eles sobre o cotidiano. E seus ensinamentos estavam sempre no mesmo nível deles. Se tem algo a ensinar, eles realmente querem aprender. Inclusive os adolescentes, especialmente os adolescentes, querem aprender. Eles têm sede de conhecimento. Muitos professores acham que têm que preparar palavra por palavra do que vão dizer, sim e não. Essa preparação inclui deixar a apresentação flexível bastante para envolver os alunos, para fazer com que façam perguntas e participem. Você precisa deixar espaço para a inspiração. Então temos o Espírito Santo, no Espírito Santo, um ponto de inspiração para a nossa memória. Caso tenhamos um desafio quanto a algo que será ensinado e pensamos em quem somos e o que fazemos, sempre haverá uma pequena experiência que tivemos, algum lugar que conhecemos ou algo que vimos que podemos incluir na lição. E as escrituras são parte de tudo isso. Elas não são apenas um livro que lemos de vez em quando para considerar as regras e regulamentos da igreja. Grande parte do ensino na igreja é feita com rigidez, como se fosse um sermão. Não reagimos muito bem a sermões em salas de aula. Nós o fazemos na reunião sacramental e em conferências. Se a pessoa que fala é um pregador, então será um sermão. Mas o ensino pode ter duas mãos de direção, então você pode fazer perguntas. Pode incentivar perguntas facilmente em uma classe. Suponha que estivesse ensinando sobre o martírio do profeta Joseph Smith. Eis aqui você, um professor de história da igreja que estudou tudo e você sabe que foi em 27 de junho de 1844, às 17 horas, na cadeia de Carthage, que o profeta foi assassinado. Se perguntar a eles a hora do dia e onde e assim por diante que o profeta foi morto, nenhum deles saberá. Você não sabia antes de ler o manual. Mas você pode dizer, o que o levou a isso? O que vocês acham que levou àquele momento? No minuto que disser, o que vocês acham, eles terão algo a dizer. Eles podem contribuir. Até mesmo os alunos que forem mais envergonhados terão algo a dizer. Então, há uma forma de lidar com as perguntas e a monitorar e administrar a classe. Responda às perguntas. Sinta-se livre para fazer perguntas em uma classe. Você não pode dar algo que não tenha conseguido, da mesma forma que não pode retornar de um lugar para onde não foi. Então você precisa do Espírito.